Senadora Ana Amélia, presidente, Vossa Excelência aí, e eu aqui na tribuna, primeiramente homenageando aqueles que aqui comparecem hoje, esperançosos. E eu gostaria de manifestar a minha esperança também, de que se possa chegar ao final desse calvário. Um calvário que faz com que se apresentem diante do país valorosos aposentados e aposentadas, com a energia de jovens persistentes, lutadores, que reivindicam seus direitos e esperam, pela sensibilidade das autoridades constituídas, com o objetivo de ainda auferirem benefícios que lhes cabem ao final de suas vidas. A minha homenagem sincera, eu sei que terão que se retirar já para a viagem, e quero desejar que possam retornar o mais rapidamente possível para comemorar uma vitória. Certamente o Supremo Tribunal Federal, que foi exemplar, que adotou uma postura histórica inesquecível, que certamente o valoriza no julgamento do Mensalão, possa também adotar agora uma postura de sensibilidade humana para assegurar direitos que foram subtraídos ao longo dos últimos anos daqueles que fizeram jus a uma aposentadoria com dignidade. As nossas homenagens e que Deus os acompanhe sempre. Hoje, senhora presidente, está presente o presidente da Comissão de Relações Exteriores, registra-se a visita do presidente venezuelano em território nacional, Nicolás Maduro, é recebido pelo presidente. A nossa saudação, as nossas homenagens e, com certeza, vamos aguardar a vitória. Senhora presidente, faço referência à visita ao nosso país do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, recebido em palácio pela presidente Dilma. Certamente receber em palácio um presidente cuja eleição ainda é contestada por boa parte do povo venezuelano, não reconhecida pela oposição, em fase de espera para a recontagem dos votos, receber esse presidente é avalizar o autoritarismo que vigora na Venezuela. É inaceitável que o governo brasileiro ofereça, neste momento, um palco para o senhor Maduro exercitar a sua retórica belicosa. A truculência está presente na cena política venezuelana. Recentemente, no plenário da Assembleia Nacional, deputados chavistas agrediram integrantes da frente oposicionista Mesa de Unidade Democrática, que protestavam contra o tratamento excludente imposto pelo presidente da Casa, representante mor da facção chavista. Eles foram impedidos de se pronunciar em plenário e de participar de comissões técnicas, além de terem seus proventos suspensos. São alguns dos traços do autoritarismo da era Maduro ou da era pós-Chávez. Se o presidente Maduro é saudado no dia de hoje pelo governo brasileiro, a nossa saudação à oposição venezuelana, a nossa homenagem ao povo venezuelano e, sobretudo, aos venezuelanos que resistem a este apetite autoritário que se faz presente na vida do seu país. Certamente, a nossa homenagem à imprensa da Venezuela, que também tem sido alvo das ameaças têm sido alvo da truculência do governo denominado de bolivariano. As nossas homenagens, portanto, aos democratas da Venezuela, no dia em que nos visita alguém com postura autoritária, com experiência de truculência, que já se revela nos primeiros momentos da sua gestão na presidência daquele país. Mas, senhora presidente, cabe-me também nesta hora, como oposição no Brasil, fazer referência ao desmando e à falta de compromisso e de responsabilidade para com os interesses do nosso país. E tudo isso se deve única e exclusivamente à campanha eleitoral colocada na rua prematuramente pela presidente, faltando ainda quase 2 anos para o término do seu mandato. O projeto de poder, em primeiro lugar, o projeto de nação ignorado. A consequência é a balbúrdia institucional, a carência de interlocutores confiáveis, a insegurança jurídica dos atos normativos do governo. Enfim, um Manaus à deriva se apresenta nos mares do Brasil, que recentemente culminou nas divergências de chefes de poderes da República. Para evidenciar essa confusão, faço questão de elencar 3 matérias com manchetes garrafais publicadas em 2 páginas lado a lado do jornal Valor Econômico de ontem, para mostrar que os desmandos e a desorganização da coordenação política do governo já ganhou a grande imprensa e é de conhecimento público. Eis as manchetes. Relator inclui 20 setores na desoneração da folha. Proposta do ICMS aprovada pela CAI desagrada o governo. PT enfrenta aliados em votação da MP dos portos. Em relação à MP 601, onde o relator incluiu 20 setores na desoneração da folha, será que a área econômica do governo está de acordo com isso? É mais uma medida provisória que terá uma avalanche de vetos para engrossar a nossa já grande lista de vetos pendentes de deliberação. A proposta do ICMS, aprovada pela CAI, desagrada o governo. Será isso indicativo de que a batalha que durou horas na CAI na última terça foi mesmo para o espaço? É a conclusão que podemos chegar depois que o relator da medida provisória 599 reformulou seu parecer na reunião da comissão mista no dia de hoje. A MP dos portos é para manter esse enfrentamento permanente que eles buscam a aliança para 2014? Sobre o que aconteceu na sessão da Câmara ontem sobre o tema, dispensa comentários, tendo vista a repercussão da mídia no dia de hoje. Fiquei nesses 3 pontos, senhora presidente, para não me alongar demais, mas vou retroceder no tempo para mostrar alguns casos que merecem consideração. Royalties do petróleo. A presidente e seu governo lavaram as mãos, jogaram o tema para dentro do Congresso e deixaram acontecer até o desfecho final da sessão do Congresso que derrubou os vetos presidenciais. Deduzo que a presidente tenha dito: isso não é comigo. No presidencialismo forte, o que se vê é a presidente da República ausente dos grandes debates que buscam entendimento nacional para reformas de profundidade. E todos nós sabemos, no presidencialismo forte como brasileiro, sem que a presidência da República participe, lidere, articule, sobretudo por possuir uma maioria esmagadora no Congresso Nacional, as reformas de profundidade não acontecem. O Fundo de Participação dos Estados, da mesma forma que o caso anterior, imagino que a presidente concluiu pela mesma coisa, também não é com ela e se mantém por lá. No Código Florestal, todos nós acompanhamos o vai e vem que foi a votação do Código Florestal no Congresso. O Congresso aprova de uma veta e edita outra medida provisória, e assim sucessivamente. Não há negociação interna, não há credibilidade nos interlocutores, não existe acordo político firmado olho no olho, porque a desconfiança das partes é perene. É nesse clima de insegurança que está empacada na Câmara a medida provisória dos portos. Como os acordos firmados por ocasião do Código Florestal não foram cumpridos, os parlamentares não veem como aprovar esta medida provisória, já que ela terá uma avalanche de vetos da presidente Dilma, que no dia seguinte editará uma outra medida provisória sobre o tema para variar. É nesse clima, estou concluindo, senhora presidente, de insegurança jurídica que o Brasil está caminhando. É nesse clima que o governo deseja atrair investimentos privados, interno e externo, para financiar nossa infraestrutura. E já se lê na imprensa internacional quem recomende a falta de investimentos em nosso país. Este é o aviso que nós temos que olhar, que já certamente nos prejudica. É nesse ambiente que os principais indicadores macroeconômicos estão extrapolando os limites desejáveis, como inflação, baixa taxa de crescimento da indústria, taxa de juros voltando a crescer, déficit nas finanças públicas, déficit crescente na balança comercial e as exonerações pontuais para tirar setores do sufoco. Qual o critério para fazer isso? E a data da validade disso? Já está evidente que esse modelo faliu e falta criatividade da equipe econômica para sair dessa encruzilhada. É nesse clima que querem mais 4 anos. Muito obrigado, senhora presidente.